você está querendo metralhar e a música ganhar uma repercussão como foi fora da Bahia, né? Então, e ganha essa repercussão porque tem que reproduzir, tem que... Porque essa questão da música e da opinião também pública, ela é muito formada pelos meios que ajudam, os meios de comunicação. Você toca a vida inteira, as pessoas daqui a pouco, inconscientemente, tá cantando lá que vamos metralhar, né? Que é o tra-tra-tra, é uma confusão que eu acho que não concordo com.
Falta conscientização ou eficácia da lei, deputada?
Não, eu acho que não falta comunicação. Eu acho
não,
que...
conscientização da...
Ah, eu acho que precisa, porque tem uma parcela da sociedade, eu não sei se você lembra no debate, os 9 meses de campanha que nós fizemos para convencer aquela casa machista de que era importante para a vida das mulheres aprovar a lei antibaixaria, nós tivemos um apoio muito grande da população, da sociedade, das mulheres, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, das igrejas, das famílias. Agora, você via, toda entrevista que a gente estava, aparecia um ou dois lá que discordava, né? Me ameaçaram bastante, pensando que ia me intimidar para eu recuar. Mas a gente continuou, a lei foi aprovada. Nós já temos em torno de uns 60 municípios aí também que municipalizou a lei, porque os deputados bonitinhos lá, que não queriam aprovação, mas se viram obrigados pela pressão feminina e feminista de que era importante aprovar a lei, eles reduziram o alcance da lei. A lei ficou restrita a recurso público estadual. E você sabe que a baixaria, ela rola solta no interior. Então nós lançamos a campanha chamada Cruzada Antibaixaria e fomos para os municípios, todos os encontros de prefeitos que a gente tinha oportunidade de participar, a gente entregava um kit que nós chamávamos de kit antibaixaria, para que os prefeitos, os presidentes de câmaras, onde tinham vereadores, os municípios que tinham vereadora principalmente, a gente sempre apelando para que aprovasse a lei para poder também evitar. Alguns municípios, por exemplo, Camaçari, não precisou a lei ser aprovada para estar constando lá no contrato, né, que a prefeitura faz com as produtoras ou com as bandas, tem lá a cláusula sexta, a letra G, se eu não me engano, dizendo que não pode cantar música que agrida as mulheres. E tem lá nas penalidades, o cachê perde 30% no cachê. Foi aquela confusão que nós tivemos com o seu Luiz Caldas no Festival de Jazz e Blues em 2014, se eu não me engano, não, 2013. Né, que ele disse que não cantava a Nega do Cabelo Duro, cantou, perdeu 30% no cachê, ficou chateado, foi para a imprensa me bater, mas faz parte do debate e da luta, né? Então, nós estamos assim, é um trabalho constante, sabe, Rolf?
La Fúria vai tocar, pelo menos está na programação para Arembepe.
La Fúria não vai tocar em Arembepe, porque a festa de Arembepe é bancada pelo município, é dinheiro público, e nós já fizemos essa discussão com Paulo, do Bloco Aspiriguete, com Bruno Lima, se eles insistirem, nós vamos entrar com representação no Ministério Público, porque as músicas da banda La Fúria é uma vergonha, Rock. Eu tenho aí na pasta minha, se quiser pode pedir aí meu auxiliar Jesus, que está lá, porque nós estamos preparando a representação. É uma vergonha. Além disso, a La Fúria é uma substituta da banda New Hit, a banda dos estupradores, que foram condenados a 11 anos e 8 meses de cadeia e estão soltos. E o seu Sacramento, para provocar as mulheres e continuar fazendo o trabalho que ele faz de desconstruir a nossa imagem, de atingir a nossa dignidade, a nossa autoestima, de incentivar a violência contra a mulher, ele substituiu a banda New Hit pela La Fúria, que é uma vergonha, não tem letra nenhuma, é só uma verdadeira esculhambação com as mulheres, você precisa ver. Só para dizer alguns títulos aqui, tem uma das músicas é O Adestrador de Xereca. Você imagine o que é que tem nessa a música. Senta no seu que lá, senta na minha, senta no meu piruzinho. É tudo, é um foco de agressão à mulher e agredindo a mulher na sua sexualidade. Quer dizer, a nossa sexualidade já foi reprimida a vida inteira. A mulher não tinha direito ao prazer sexual, isso era coisa de homem. A mulher sempre foi tida como objeto sexual, então as bonitinhas, direitinhas que estavam ali se preparando para casar, que o pai já indicava quem era o marido, foi sempre essa postura machista nessa nossa sociedade. E ainda aparece agora, em pleno século XXI, tipo de algumas bandas com esse tipo de música que não tem cabimento. Não tem cabimento, eles não têm direito de fazer isso com as mulheres. E nós vamos reagir, vamos resistir. Não vão, se eles forem para Arembepe, eles vão sofrer. Se o Ministério Público, por acaso, deixar, eles vão sofrer um escracho ali. Porque nós estamos organizando as mulheres para impedir que a banda La Fúria participe de qualquer evento que tenha dinheiro público. Porque aquilo realmente é descumprir a lei municipal, é descumprir a lei estadual e descumprir o que está nos contratos aqui da prefeitura. Está aqui, ó. Esse é o rabo, né? Vem para cá com o rabo, vai para não sei aonde com o rabo e toma, bota o uísque no rabo. Que é brincadeira um negócio desse. Me desculpe, inclusive, seus ouvintes, Roque, falando uma coisa dessa aqui nos microfones da Rádio Sucesso, mas é para as pessoas se indignarem e ver que o que a gente está fazendo não é brincadeira. Olha. Nós não aceitamos uma coisa dessa. O outro título da música, a tcheca desce e a perna abre.
Olha.
Você imagina só os títulos, né? É, senta no meu piruzinho, eu já falei, né?
Daí já.
Pois é.
Olha.
Coloca nela.
Independentemente do bloco, deputada, o município que banca essas bandas nos blocos.
É, disse que o Bruno, pelo menos, estava dizendo, mas o Paulo, que o bloco não estava recebendo dinheiro da prefeitura. Eu duvido muito, porque eu sei que a festa de Anembep, a prefeitura ajuda a todos os blocos, tem uma organização lá, tem uma associação dos blocos de Anembep. A festa é bancada com dinheiro público, toda aquela estrutura, então eles não podem entrar ali. Eles estão descumprindo a lei antibaixaria do estado, a lei antibaixaria do município e o contrato que está aqui, ó, para você não dizer que eu estou inventando história, está aqui, ó, um contrato com a prefeitura e as produtoras, aqui na linha, na cláusula sexta, cadê a cláusula sexta? Não executar em suas músicas, danças ou coreografia palavras ou ações que venham desvalorizar, incentivar a violência contra a mulher e que possibilite a sua exposição à situação de constrangimento. Então está aqui no contrato, isso aqui foi feito antes, foi pelo ex-prefeito Caetano, antes da lei ser aprovada. E está aqui na cláusula das penalidades, que é a cláusula 9ª, dizendo que em caso de descumprimento do quanto previsto no artigo que eu li aqui, o contrato será aplicado uma multa no valor de 30% a ser deduzido do total a ser pago ao artista ofensor, destinando-se o aludido valor retido ao orçamento da Secretaria da Mulher para que seja investido em ações que visem a proteção dos direitos das mesmas, né? Então, eles não têm como. Está aqui a minuta do contrato e a lei antibaixaria do município, a lei antibaixaria do estado. Então, eu espero que Paulo do Bloco As Piriguete e Bruno Lima tenham bom senso, o respeito pelas mulheres e que bande essa banda tocar lá na casa do chapéu, onde eles quiserem tocar, porque realmente é um absurdo um negócio daquele, né?
Valeu, 7:29, 7:29 agora fumaçando. Olha. Vamos dar o disco aqui, falando agora sobre política, deputado. Tá aqui Maurício Bacelar se despedindo do Detran. Botou aqui, inclusive, na ontem o Detran nomeou, o governador nomeou o novo diretor do Detran, a assessoria de imprensa do Detran divulgou, daqui a pouco voltou, o cara não foi mais nomeado, mas Maurício, há 15 minutos, você botou, deixa o comando do Detran, certo que contribuir para a transformação do órgão e a melhoria dos serviços oferecidos à população, graças à confiança do governador Rui Costa e ao empenho dos servidores públicos. Eu gostaria de agradecer a todos, obrigado, boa sorte, a nova gestão, agora vou renovar as energias para os futuros desafios. O que é que não deu certo, na sua opinião, deputado Maurício, lá no Detran?
Não sei, Roque, não acompanho ali não. São muitos municípios que a gente acompanha no trabalho político, no trabalho da organização, tanto das mulheres como dos trabalhadores. E eu, não, sinceramente, não sei te dizer, né? Mas vou ver o que foi, não sei não. Essa coisa de cargo depende do governador, é cargo de confiança, né?
Maurício tá doido para ser vice de alguém. Disse que toma café lá com no centro administrativo com o Ademar e janta com o Caetano. É um bom vice para Caetano, não, deputada?
Nesse momento, a gente não tem ainda uma opinião. Eu, pessoalmente, ainda não tenho opinião sobre o vice, porque eu acho assim que, como a candidatura de Caetano tem crescido, a pré-candidatura, melhor dizendo, tem crescido muito, tem aí umas oito pessoas querendo ser o vice, né? Acho que o vice tem que ser aquele que mais agregue, que mais contribua para o crescimento e a potencialização da campanha e do candidato, né? Então, acho que ainda está cedo para a gente definir quem é o melhor vice.
São 7:31 na Bahia, 7:31. Como é que tem esse momento político, deputada? A senhora acha que a candidatura, por exemplo, ou a pré-candidatura de Jailson Andrade tira voto, prejudica a pré-candidatura e lá na frente a candidatura do deputado Caetano?
Não, já a candidatura do deputado Caetano está muito bem. Caetano foi um gestor exemplar aqui em Camaçari. Você lembra que os 8 anos da gestão do ex-prefeito Caetano foi referência, não só no estado da Bahia, no Brasil, fora do Brasil. Eu fui fazer participei de um encontro na Argentina, na cidade do Rosário, e as pessoas lá conheciam a gestão de Camaçari, vieram caravanas de vários municípios, principalmente aqui da região do continente norte-americano, sul-americano, para conhecer o que era que